Em nome do Santo da Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, prezados, quando eu adverti, já estava muito atrasado, não fizeram então os folhetos para hoje, né? Mas vocês me desculpem aí, no fundo a culpa é minha, né? Eu devia ter falado desde o início da semana, né? Então, mas de certo modo a gente fica muito alegre, porque todos responderam, rezaram o convite, como se nem precisasse do papel mais. Esse maculatinho é essa assombração que todo mundo pega, né? A língua da igreja. Não é. Está aqui e pode dar prova. Todo mundo já sabe responder direitinho a Santa Missa, né? Na sua maioria. Que bom, né? Então, hoje é dia dos cristãos perseguidos. Nós já falamos aqui no domingo passado, né? Quantos cristãos estão sendo perseguidos, mortos, só lá nos países muçulmanos? 100 mil cristãos estão sendo obrigados a deixar suas casas, suas cidades, obrigados pelo amor que eles têm à religião, à fé católica, né? Para não viver a religião do país, cujo Deus é o presidente, ou será qual o nome que dão, né, ao chefão lá de cada país. Porque nesses lugares onde a ditadura impera, quem é o Deus? O chefe de Estado. Que loucura, né? Como era na Roma antiga, pagã. O judeu era quem? O imperador. Igual que os cristãos, né? O império romano matou. A igreja relata para nós 10 grandes perseguições, onde era levado, como se diz na língua vulgar, a eito. Todo mundo que se dissesse cristão era levado para Roma para serem mortos, e mortos de uma maneira humilhante, dolorosíssima, e o pior, para serem de espetáculos ao povo do reino, do império, onde os cristãos eram jogados para as feras, e ali eles morriam estraçalhados. Quando mordiu no olho, que gargalhada que deveria dar, acertar o ouvido, acertar a boca. Imagine estraçalhando o corpo humano. Nós temos partes tão sensíveis e que seriam de gargalhadas cada vez maior e de todos. Isto era um divertimento do imperador com todos os seus, a morte dos cristãos. Essa perseguição continua, prezado. E nos fala duas coisas, pelo menos para mim. Primeiro, como Nosso Senhor age com a sabedoria eterna. E é a continuação da sua paixão e morte. Exatamente o que nós vemos hoje. Jesus escolheu a cruz para ser um instrumento da salvação da humanidade. Cruz aqui no sentido de sofrimento. porque ele escolheu assim, nós já podemos concluir. Se o pecado é para dar, né, comodismo, satisfação, meio de alegrar os sentidos quando se revoltam contra Deus, unicamente pelo sofrimento é que de fato nós podemos reparar o pecado. Não é isso? O que é que acontece quando você peca? Quando eu peco? Quando cada um de nós peca? Ou cada um de nós peca? É que os nossos sentidos se rebelam contra a razão. Procuram uma coisa que apenas os afaga, causando um momento de prazer aos sentidos. Deus é que deu esses prazeres aos sentidos? Foi. Mas ele deu com uma finalidade. Por exemplo, você que gosta de comer uma fruta, coma com prazer. Se não vai te fazer mal. Você que gosta de um churrasco, você que gosta de um bife, você que gosta de uma raça, coma com prazer. Enquanto não te faz mal, é Deus que deu. Foi Deus que colocou esse prazer no seu paladar. E é pecado? Não! Onde? E assim, prezado, a todos os nossos sentidos. O homem, a mulher. Todos nós temos o sexo. Existe o prazer sexual. Mas para quem? Para quem vai se casar? Se você for homem, vai casar. Porque você tem condição de preencher aquela finalidade que Deus deu no casamento, que é ter os filhos. Não é assim? Então, nossos sentidos foram criados por Deus com uma finalidade. E uma vez que você usa com aquela finalidade, você não está pecando. Está certo? E em que consiste o pecado, mais uma vez? É quando você usa dos seus sentidos fora da finalidade para a qual Deus os fez. Você andar é bom? É. Mas não é para buscar o lugar de pecado, não. Não é para ir na ocasião de pecado, no lugar de pecado. Seria melhor você não ter perna para você não ir naquele lugar de pecado. Olhar é bom, maravilhoso, mas não para olhar aquelas coisas que te seduzem e te levam ao pecado. E assim por diante, prezado. Todos nós fomos feitos por Deus, portanto, lindos e belos, como nós somos, não é isso? Mas com uma ordem, com uma finalidade na nossa existência. E quão bom, e quão alegre, e quão santo seria nós usando de todos os nossos sentidos, do nosso corpo, da nossa vida, para a glória de Deus e a nossa felicidade. Não, né, atrapalhando a vontade de Deus, nosso Senhor. Pronto, somos felizes. É a coisa mais faço ser santo, apenas obedecer à lei divina, à vontade de Deus. Né? Ontem eu dava no catecismo para os adolescentes, eu fiz a seguinte pergunta: o que é a liberdade? Teve um garoto que respondeu: gostei muito. Obedece os mandamentos da lei de Deus, você vai ser o homem mais livre. É a pura verdade. Obedece as leis de Deus, Você vai viver a liberdade. Porque a nossa liberdade depende da nossa razão, depende de Deus, nosso Senhor. E nós fomos criados para Ele, para dar-lhe glória. E aí está a nossa felicidade, está a nossa liberdade. Então, eu digo, a dor, o sofrimento foi escolhido para ele, ele escolheu Jesus. E através de séculos, é um instrumento da nossa santificação. Para aqueles cristãos, nosso Senhor usa desses sofrimentos horríveis que não deu para nós. Mas todos nós temos sofrimentos privados. A partir do momento que você resolve ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, você tem os sofrimentos dentro da sua casa. Não se procurar fora, não. É a vontade de Deus que está agindo na sua alma, na sua casa, com seus familiares. Qual o sofrimento, padre? De não você não se entregar, né, à vontade e seu sentido nos pecados. Cumprir direitinho a sua obrigação de filho, de jovem, de pai, né, filho? De marido, de esposa, de mãe, de filha. Quais suas obrigações? Vários 10 mandamentos. Viva! Aquilo ali pode te custar, mas é através desse sofrimento, meu irmão, minha irmã, que vocês, que nós vamos nos santificar. E agradeça tanto nosso Senhor, que não exigiu de nós, que está exigindo desses pobres cristãos, né? Nesses países horríveis, chefiado pelos homens. E não há perdão. Não. Lá nem um sentimento de respeito e de compaixão. Olha lá, Ortega, agora o senhor Daniel Ortega. Ele está tirando aposentadoria dos padres idosos. É, imagina. Ele quer matar, não é isso? Vamos ver como. Então, é em nosso Senhor que nós vamos encontrar. Este evangelho que nós ouvimos há pouquinho, ele é lido na igreja no terceiro domingo da quaresma. E hoje? Lá ele fala justamente, mostrando para os apóstolos as duas coisas, que a mesma coisa ele chama hoje. Tão importante é nós meditarmos nisso. Mostrando para os apóstolos que ele, aquele homem que cativava todo mundo, como dizia, não sei se é São Marcos, se é São João, dele saiu uma virtude que sarava a todos. Aquele homem tinha, né, um carisma que todo mundo que olhasse e que o ouvisse estaria seguindo. Tanto assim que os judeus tinham medo danado, que já que ele não veio com as mesmas intenções que eles tinham uma sentimentos e esperavam um Messias político, poderoso em obras, mas para torná-los, os judeus, senhores do mundo. Portanto, orgulho e poder financeiro. Jesus não veio por este lado, então não serviu para eles, então não quiseram Jesus. Agora este é o medo de Jesus, com a nova doutrina que ele veio ensinar, pudesse dominá-los. Então nós temos de matá-lo, porque senão ele vai ser o rei, ele vai ser o senhor do nosso país. É, não é assim. Apesar de Jesus dizer para ele, meu reino não é deste mundo, gente, não é daqui. vida do céu, é do alto, é do Pai. Então, esse evangelho, essa festa tão importante para nós, a igreja colocou lá no terceiro domingo da quaresma e colocou hoje, dia de Santíssimo Salvador, o mês das vocações, onde ele convida, o mês é onde, através da igreja, ele convida as almas que tenha coragem de dar por amor dele. Almas que se dispõem a sofrer tudo, até a morte, para segui-lo, para estar com ele. Jesus falava de sofrimento para os apóstolos, depois que ele falou que ele ia morrer, São Pedro chama a parte, Senhor, longe disso, que isso, o Senhor vai sofrer, morrer numa cruz? O que nosso Senhor respondeu para ele? Afasta de mim, Satanás. É. Jesus já tinha escolhido Pedro para substituí-lo. Pedro não entendia ainda a força, o valor do sofrimento. Estava escandalizado. E Jesus disse para ele, na mesma hora, afasta de mim, Satanás. Você não entende. O Pai escolheu para mim sofrimento, a cruz. E eu perguntaria hoje, Crisado, que lição para nós? Já falamos de sofrimentos lá, desses pobres cristãos perseguidos. Então vamos falar para nós. Vamos aprender com o Santo Evangelho o valor do sofrimento. Ele não precisa de procurar sofrimentos maiores, não, Crisado. Procura ser um bom pai e você vai encontrar muitos sofrimentos aonde você vai dizer, ó Jesus, é por vosso amor, dai-me a graça de acreditar em vós, de crer em vós. Para muitos nós só tem sofrimento, não. E sobretudo a mãe, meu Deus, como sofre uma mãe? E se ela souber sofrer, é união com o nosso Senhor, aí está o seu martírio, aí está a sua glória, aí está a sua santidade, saber sofrer por amor ao nosso Senhor. Nós temos tantos embaraços na vida. Alguém que não gosta de nos ouvir. Isso machuca a gente. Alguém que não gosta de estar perto de nós. Machuca. E em casa? Hoje é o filho, amanhã é a mulher, depois de amanhã é o marido. Alguma coisa que contraria, sem falar do dia que se repete, todo dia levantar com hora marcada, cumprir sua obrigação com honestidade, seja o trabalho que você fizer, com honestidade. Em casa, cansado, mas não deixe o peso, não deixe a sua oração da noite, muitas vezes no meio de cochilos, mas não deixa, não é um sofrimento. Aquele para ganhar a vida tem que viajar não sei quantos quilômetros, machuca, sim, não é passeio, quando ele vai com a moleza que quiser, não, tem hora marcada para chegar, obrigações a cumprir, e assim todo mundo, gente, seja da menor ação cotidiana, olha o colégio, que exigência, leis que chegam, precisa disso, precisa daquilo. É? E nós precisamos tudo isso de suprimento. E como que eu uso do suprimento para a minha santificação? Então Jesus sobe a esse monte, o monte sagrado, diz Dom Marquion. Pode ele ir? Vai dar para os apóstolos e aqueles três de preferência. Aqueles mesmos três que ele vai levar para o Monte das Oliveiras, onde Jesus vai ver a miséria humana e sofrer por ela, até suar sangue. E aquele grito que às vezes a gente não entende. Meu Pai, por que me abandonaste? Jesus abandonado, meu Pai. Horrível. Se é por vontade dele, ele que representava o Pai, ele que é o Pai, mas enquanto o homem ali para salvar o homem, ele se sente abandonado. Esse sofrimento, né, foi o primeiro martírio dele. Mas ainda não servia para tirar os apóstolos desse engano de prazer, de felicidade. Era necessário a sua morte na cruz, derramar todo o seu sangue. É um escândalo da cruz, né? Por isso o profeta Isaías tem que falar que a cruz para os romanos, para os pagãos, era uma loucura, e para os judeus era escândalo. É essa cruz que deve me salvar. Você traz um crucifixo no pescoço, traga-o, lembra dos seus suprimentos, lembra dos suprimentos de Cristo, e essa cruz te dá força. Sim, foi para isso que ele morreu na cruz. E dizermos outra coisa, que logo depois da cruz, tem a glória. Era necessário que os apóstolos vissem, sofressem esse escândalo, né? Que Jesus, eu precisaria que eles vissem o quê? A glória desse Jesus. E foi para isso que Nosso Senhor levou a essa montanha santa. E ali, como diz o Evangelho, o seu rosto começou a iluminar e se transfigurou como se fosse um sol. Os apóstolos não poderiam olhar para aquele mestre, porque ele falava, eles falavam tanto, estavam sempre juntos. Agora não pode olhar, não pode fitar os olhos daquele rosto. Suas vestes brancas como a neve. E Jesus se transforma, mostra uma nesga da sua divindade. Jesus é Deus. Jesus é o nosso Deus. E um minutinho da sua glória vai fazer nos pesados esquecer tudo o que nós pudermos sofrer com ele. É essa fé que nós devemos ter. Nenhum sofrimento deveria nos abalar a nossa fé, na nossa constância, na recepção do sacramento. Quantas vezes nós temos preguiça? Eu vou parar hoje, não vai dar para eu mais ir à Santa Missa, não vai dar, está muito cedo, está muito tarde, está fora de hora. Porque nós temos, do lado ruim, nós temos conselhos de tudo quanto é jeito e justificações para nós não frequentarmos a igreja. Não temos tempo. Sim, nós temos todas essas tentações. É um escândalo da cruz, porque nos convida a sofrer. Você ainda não viu um pouco da divindade de Jesus? Não viu? Então nós só mostrou, e os apóstolos ficaram tão transformados com aquela beleza que São Pedro logo: Senhor, como é bom estarmos aqui. que você nunca pesava antes, aqui na igreja, aqui. Você nunca se sentiu alegre por estar aqui, fazendo a missa, na comunhão, na palavra de nosso Senhor? Nada que já resolveu algum probleminha seu. Não resolveu. Não te deu nenhuma ajuda. O que está faltando em você, meu irmão? Meu irmão? Porque é o mesmo Jesus. Aqui ele se transfigura de uma outra maneira. Num pão. Num pão que você come. Ele nunca te deu uma vontade de seguir, de praticar a sua virtude, de obedecê-lo nas suas normas, no seu modelo, na sua doutrina. Você não teve nunca um momentinho que aqui você sentiu realizado? Não esteve bem? Você nunca poderia dizer como São Pedro: Senhor, como é bom estar aqui, me fez tanto bem, me faz tanto bem. Busca, meu irmão, busca, porque ele está aqui nesse monte, nesse altar, nesse sagrado, para fazer a mesma coisa comigo. E uma vez que você, voltado para ele, você vai ouvir a palavra do Pai: esse é o meu filho muito amado, em quem eu pus as minhas complacências. É o propósito da fé, é o ato de fidelidade ao nosso Senhor. Daqui eu não quero sair mais, dessa doutrina eu não me afasto mais. Eu quero acreditar em nosso Senhor, mesmo no meio de sofrimentos, mesmo no meio de provações, mesmo no meio das minhas ocupações, dos meus trabalhos, do meu emprego, da minha profissão, da minha casa. Eu não me afasto mais, porque eu posso colocar Jesus ali, colocar Jesus no meu trabalho, Jesus nas minhas ocupações, Jesus na minha missão, Jesus no meu emprego. Sim, eu posso colocar Jesus ali, enquanto eu cuido da minha criança, dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido. Eu posso colocar Jesus. Eu posso viver Jesus numa intensidade que depende só de mim. E à medida que eu creio, eu faço. Na medida que eu creio, eu vivo. Quão bom é estar, meus amigos. Quão bom. E nós somos daquela vida. Os apóstolos, como Jesus, quando Deus Pai fala: esse é o meu filho muito amado, eles caem de luz, eles ficam como que anestesiados, sem ação, dormiram, dormiram, e agora já não veem mais nada. Eles estavam junto de Jesus. Dormiram com esse pensamento: escutai-o. E eles poderiam dizer: nós estamos aqui para isso. E por que nós não digamos isso mesmo? Eu quero ouvir. Eu quero ouvir nosso Senhor. Você ouviu a palavra de Deus? É só levar para dentro de você. Leva para o seu coração. Leva para a sua alma. Leva para as suas imaginações. Leva! Leve Jesus nos seus trabalhos. Leve Jesus. E você não vai ver o tempo passar. Não. Não vai ver. Você só vai ver cada momento. Mais um momento que você dá glórias a Deus. É mais um trabalho? Não. É mais uma oportunidade de eu glorificar nosso Senhor. De eu poder reparar por mim. É mais um momento que eu posso dizer: ó Jesus, é por vosso amor. Eu não vejo mais um trabalho, mais um dia. Não, eu estou vendo mais uma oportunidade de eu dar glórias a Deus nosso Senhor, onde eu quero mostrar para o nosso Senhor que eu não quero mais o pecado. Ali eu não volto mais aonde me seduz. Ali eu não quero olhar mais. Ali eu não quero perder mais tempo. Por quê? Não me leva a amar a nosso Senhor. Me afasta de nosso Senhor. E ali eu vou viver na união com Deus. É a santidade. É isso que se diz. Eles dormiram com esse palavra. Eis o meu filho muito amado. Esse Jesus foi nos dado, prezados. Ele foi nos dado. Ele é nosso. Nós vivemos nele. Ele vive em nós. Quem come deste pão viverá eternamente. Quem come deste pão vive em mim e eu nele. Você não acredita em nosso Senhor? É a palavra do Pai. Escutai-o. E ele disse isso. O Pai manda escutá-lo. E ele fala com você: aquele que comunga, vive em mim, e eu vivo nele. Comunga, meu irmão. Deixa o pecado. Deixa a ocasião de pecar. Me custa, Padre. E cadê a cruz? Cadê o sofrimento? Os apóstolos se arrependeram. Para terminar, guarda essa palavrinha de sofrimento. Quando ele vai selar, depois da morte de Jesus, que ele vai ser pressionado, ele como chefe dos discípulos, os judeus o cercam, e agora, longe de correr como ele correu na paixão de Jesus, apenas pela palavra de uma mulher, não conheço esse homem, Pedro mudou inteiramente, mudou, agora, diante dos magistrados, diante do concílio judaico, ele ria e ele dizia: que felicidade eu poder sofrer. Eu sou testemunha ocular da sua glória. E aquela nesgazinha, aquele pontinho de glória que ele falou que vai me dar, não deixa mais eu sofrer. Basta um olhar da glória eterna. Já estou convicto. Venha o sofrimento que vier. Venha. Mas Jesus eu não deixo mais. No meu propósito, eu não deixo mais. Eu quero viver para nosso Senhor. Sai do pecado. Deixa aquela ocasião de pecado. Deixa aquela oportunidade de ofender a nosso Senhor. Basta um pontinho de glória para mostrar sua grandeza, seu amor. É Jesus, é o divino nosso, é Deus contigo. Que esse Jesus, portanto, permaneça em nós. São Pedro, uma vez que contemplou Jesus na sua glória, ele está disposto. E como morreu, né? Como sofreu? Para ele, era uma glória. Mudou. Ele tinha tido medo da paixão de Jesus. Da palavra de uma mulher. Só para dizer que ele era do mestre. Era humilhante. Agora, quer me dar glória. É o Pedro que responde. É o Pedro que deixou o mundo para seguir a nosso Senhor. Não temos medo da cruz. É através do sofrimento, através da cruz, que nós vamos viver dominando o nosso corpo através da mortificação, da oração, da penitência, e deixar esse corpo sempre aparelhado com a vontade santíssima de Deus. Aí está a nossa glória aqui e depois a felicidade eterna. Não esqueça, você segue Jesus e Jesus te dá esses suprimentos para que você seja um igual a ele, porque ele te deu tudo. Ele fez isso com você e espera em troca de você, porque os seus sofrimentos são muito menores do que de Jesus. Mas ele aceita e ele, como que se acha alegre e satisfeito, realizar. Quando você, os menores sofrimentos, eles aceitam, é por vosso amor, Jesus. E não é por esse sofrimento que eu vou deixar a minha hora de rezar, não vou deixar enfraquecer a minha fé, não vou deixar, portanto, a minha vida cristã. Não vou, sou vosso, quero seguir.